Ninguém vai te dizer, seus amigos do Brasil não vão te entender, não importa o quanto você tente explicar, sua agência não vai te contar, seus sentimentos vão mudar, seus pensamentos vão mudar, seus amigos vão mudar. Você não vai ter mais paciência para conversas sem conteúdo ou querer perder tempo dando satisfação para alguém sobre o que você vai fazer ou deixar de fazer. Você só vai querer paz e sair com a saúde mental intacta desse programa. Talvez não vá conseguir. Então, boa sorte. Oi, obrigada pelo play. Eu me chamo Angela Rocha, sou jornalista e seja bem-vindo ao meu podcast, de qualidade mediana, sobre assuntos que talvez você queira saber ou não. Esse é o Pausa para a Série. Aproveite! Amados, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô bem. Hoje é dia 12 do 3 de 2020. E era pra eu ter gravado esse episódio no dia 4. Faz dias que eu estou tentando gravar, só que por conta de várias coisas que aconteceram que envolvem o coronavírus, como diria Cardi B, eu não consegui gravar. E sempre que eu tento gravar à noite, eu acabo dormindo antes da hora, porque eu estou cansada. Mas enfim, aqui estou eu. Tirando esse problema do vírus, estou fazendo exatamente um ano nos Estados Unidos nesse mês. E então eu posso falar com propriedade de coisas que eu sei que quase 99% das meninas que são au pair sentem falta, passarão ou gostariam que vocês, que eu, que as au pairs soubessem antes de vir para cá. Eu poderia numerar? Poderia. Porém, eu não vou lembrar os números, vou me confundir. Pode ser que eu esteja no 7 e daqui a pouco eu fale 9. Então, eu só vou falando, vocês vão anotando aí e lembrando disso, ou só segue ouvindo, não precisa anotar também. Se não quiser ouvir também, o bagulho é teu. Mas vamos lá. Letra A. Você vai chorar sozinha no quarto e não vai ter ninguém que entenda o que você está sentindo. Você vai sim se sentir sozinha, mesmo sabendo que fora desse mundo, dessa realidade que é ser au pair, ou dessa realidade que é fazer intercâmbio, você está cheia de pessoas que gostam de você. Aqui você é um número de passaporte e um tempo de visto sendo contado. Então, é só você. E você vai sentir isso na pele. Sabemos também que o quê? Você vai chorar no seu carro. Logo após ter deixado as suas kids na escola. Porque eu sei, nós sabemos, você saberá que você segurou o seu choro a manhã inteira. E você não quer que as suas kids te vejam chorando. Então você só vai aumentar o volume do seu carro, sair dirigindo pela cidade que você mora, para chegar na sua casa e chorar mais um pouco. E aí então você vai fazer o quê? Você vai chorar no seu banheiro. No banheiro da casa que não é sua. Você vai sim abafar o seu choro para que seus chefes, que talvez trabalhem em casa, não te escutem, para que você não tenha que ficar dando satisfação do porquê você está chorando. E também não vão te contar, querida, que você vai se apegar às crianças. Eu não achei que eu fosse criar tanto amor por essas criaturinhas. Talvez, que eu sei de casos, você desista até de mudar de uma família ruim, de pedir um rematch. Exatamente porque você vai sentir por essa criança um amor enorme. Você vai descobrir o que também? Que o seu iPhone vai sair barato, que a sua roupa vai sair barata, que o seu tênis vai sair barato, que comprar vinho vai sair barato, que ir em restaurante vai ser barato, que viajar vai sair barato. Mas a sua felicidade, amor, vai sair cara. Também tem os talvez, os talvezes, que a sua ansiedade ou depressão aqui vai ficar mais forte, ou talvez a sua ansiedade e a sua depressão diminua só por você estar aqui. Que talvez sua depressão ou ansiedade, quando você for embora, aumente, porque você não vai ter ideia do que fazer e o que vai acontecer quando você chegar no seu país de origem, lindinha. Ou você vai saber e vai ter medo, e só vai depender de você. Porque estar aqui só depende de você. Depois que você sair daqui, vai continuar só dependendo de você. E o quanto você é forte para superar essa fase. Porque isso daqui, ó, é só uma fase. E mas tá tudo bem, viu? Não tem nada de errado em não saber o que fazer depois que isso acabar. Também não vão te contar porque não me contaram? Mas eu já tô te contando, tô no meu segundo ano, né? E o segundo ano é bem mais pesado psicologicamente falando. Você vai estar acostumada com a rotina, com seus fofos, com as suas crianças, com o horário de vai buscar no ônibus, volta para casa, faz não sei o que lá. Você vai saber a hora que o carteiro chega na sua casa. Vai ser tudo uma rotina cansativa e sua mente vai ficar cansada. E você vai ter que passar tudo isso de novo, com a mesma família. Então, se você tiver a coragem, quiser, não sei, mudar de família só pra dar essa mudadinha no seu, na sua rotina mental, sei lá, mude. Eu não mudei porque depois de ter passado por dois rematches, já tava cansada de tirar a roupa de mala e empacotar tudo de novo e ficar mudando endereço. Eu tô de boa, mas é cansativo sim mentalmente. Vou dizer que não, não vou dizer que não. É sim, mas vamos que vamos, né? Vamos ver até onde isso vai dar, se eu vou aguentar até o final, hein? Nenê, faça os seus bolões. Bolão. Bolão. É. Beleza. Bolão, eu acho que é o nome, né? Deve ser. Ah, menina, outra coisa. Nossa, minha barriga roncou, que eu tô com fome. É meia-noite. Meia-noite 11. E falando em fome. Você, quer dizer, o que me falaram, pelo menos, comigo não aconteceu, mas com muita gente aconteceu, que se você chegar nos Estados Unidos e respirar, você vai ganhar 10 quilos a mais. Ou que você vai perder 10 quilos. Porque você vai usar a comida pra ser uma. Não sei como eu posso dizer. Vamos ver. Você tá frustrada, sozinha e cansada. O que que você vai fazer? Comer. Ou parar de comer nos horários certos por não querer comer com a família. Ou se sentir falta do tempero da sua cidade. E nada aqui, amore. Realmente nada. A não ser que você vá num restaurante que seja parecido com a, por exemplo, né, Brasília. Eu. Então, eu vou no restaurante brasileiro. Sento para comer a comida brasileira com as lágrimas descendo, falando, nossa, saudade. Porque aqui eu posso colocar os temperos que for, não tem o mesmo gosto. Você vai sentir saudade para 1K7 da comida da sua cidade, da sua mãe, da sua avó, da sua vizinha. Então você vai descontar toda a sua raiva, angústia, tristeza, emoção, solidão, sei lá, que mais, na comida. Ou então você vai perder. Ou então você vai ganhar. Você vai sair triste do mesmo jeito, porque a gente nunca tá feliz, né? Com peso. Peso é um negócio que nunca estamos felizes. Outra coisa que eu achei que eu não ia ter, porque eu cheguei com uma meta, e agora minha meta tá toda bagunçada. Você vai ficar na dúvida entre gastar todo o seu dinheiro como se não houvesse amanhã. Viajando, comendo em restaurante, indo em show, em parque, em peça de teatro, no cinema, comprando em loja famosa, ou guardar seu dinheiro. Pois o futuro é incerto e você não sabe quando você vai precisar de dinheiro aqui para saúde, para voltar para o Brasil ou para pagar bagagem extra se você tiver um rematch ou se você ficar doente e alguém da sua família ficar doente. Saúde aqui é cara, amor. Não é brincadeira, não. Um dia desses, uma amiga que eu conheço machucou o pezinho, chegou na casa dela, 500 conto, 500 conto para ela pagar. Só porque ela foi ver se o pezinho dela tava machucado mesmo. No final, não sei o que aconteceu, ela conseguiu enviar lá um e-mail pra não sei quem do governo, e aí no final ela não vai ter que pagar, mas 500 conto, cara, só pra você ver se seu pezinho tá tudo ok. Outra coisa, voltando em comida. Não sei se eu tô falando isso toda hora, porque eu tô com fome e eu já comi. Mas enfim, você vai sentir falta da comidinha da sua mãe, especialmente da sopa que ela faz quando você tá doente. Ou daquele chá que ela coloca alho, pelo menos a minha colocava, que era horrível. Alho e limão, quando você tá doente, você vai sentir saudade daquilo, porque não vai ter ninguém para cuidar da sua doença. Você vai sentir saudade da ligação dos seus amigos do sábado à tarde, te pedindo pra ir, sei lá, com eles no mercado da esquina, que aqui não tem mercado na esquina, tem mercado a meia hora de carro. De alguém te chamando pra ir no portão de casa pra, sei lá, falar horrores sobre a vida dela, dele, pra fofocar. De ir no shopping, de ir no cinema, na esquina. Na quadra, no parque com os amigos e rir como se não houvesse amanhã. Você vai ter saudade de poder caminhar até o mercado. Porque aqui você não consegue caminhar até o mercado. Você caminha até o vizinho para pedir açúcar, porque você. Nem até o vizinho, porque nem vizinho direito tem. Parece que todo mundo aqui, ó, The Walking Dead. No, pelo menos aqui. Eu tenho vários vizinhos, mas eles nunca saem. Você nunca vê ninguém na rua. A não ser tem dois casais correndo com o mesmo cachorro todo dia, no mesmo horário. Ou quando tem criança saindo da escola, vocês veem os pais ou as crianças na rua. Mas tirando isso, sei lá, parece que eles entram embaixo do subterrâneo de algum lugar e só saem quando dá o horário para fazer alguma coisa. Mas carro tem bastante, tem um monte de carro. O tempo inteiro você vê carro. Mas pessoas que é bom, nada. Mas minha família é boa, etc. e tal. É, se eu tô doente, eles me dão remédio, etc. e tal. Eu tive a sorte de cair em duas, nas minhas últimas duas famílias, eles têm a ver com medicina, né? Com serem médicos. Então, quando eu tô doente, eles sabem o que me dá. Não precisei, espero não precisar ir no hospital. Então, mesmo que sua família seja uma família boa, more em um lugar que você goste, tenha uma ou duas amizades, um schedule legal, ainda assim, você vai surtar no meio da noite, enquanto trabalha, enquanto estuda, e se perguntar: o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu vim pra esse caralho? Ai, falei palavrão, será que eu vou ter que colocar no modo explícito? Não sei, vou perguntar, mas segue o baile, eu não vou editar. Não, 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 queridinhos, vai assim mesmo pro ar, porque não tenho mais tempo esse negócio de coronavírus. Coronavírus. Deixou minhas três kids sem aula durante 3 semanas. Meus fofos vão trabalhar de casa durante 3 semanas. Eu não tô preparada para isso. E eu preciso de férias. Isso que eles nem são chefes ruins. É, são chefes, né? Mas comparado a outras famílias que eu já ouvi falar, meus chefes são quase um anjo. Quase uns anjos. Enfim, minhas kids também. Tem que dar uns gritos às vezes? Tem. Mas me ouvem. Então imagina as pessoas que têm umas famílias péssimas e umas crianças desobedientes. Ficar 3 semanas, 24 horas, 7 dias na semana olhando pra cara desse pessoal. Não teria psicológico pra isso, não. Que já me joga pro próximo. Você vai descobrir que você não tem mais privacidade. Você vai se sentir invadida. Por quê? Porque essa não é a sua casa. Esse quarto não é seu. O carro que você usa não é seu carro, amiga. Essa família não é sua família. Você vai ter que dar satisfação para onde vai e que horas vai voltar. Eu não tenho que dar satisfação de que horas eu vou voltar. Talvez para onde eu estou indo, talvez. Às vezes eu também não dou, né? Mas 99% das vezes eu costumo dar porque é seguro, né? Se acontecer alguma coisa, eles sabem onde eu estou, vão lá me resgatar. Horas eu também não dou horário, também não sou de sair muito, mas quando eu saio eu também não falo, ah, tô voltando às 10. Eu só vou. Enfim. Tem quem não goste, tem quem não tá nem aí, tipo, eu tô nem aí. Se perguntar, eu falo. Se eu também não quiser falar, eu não falo. Minha barriga roncou de novo. Preciso de um pãozinho de queijo. Enfim, você vai se sentir super invadida, principalmente porque eles não são seus pais e muitos desses hospedeiros, como posso falar agora? Muito dos seus fofos, do pessoal que te escolher para entrar na família, vão te tratar como se fosse uma filha de uma maneira ruim, porque eles, tipo, não é ruim, é tipo, é esquisito, porque eles são seus chefes, não são seus pais, e eles querem saber tudo o tempo inteiro. Ah, mas é a casa deles. Beleza. Mas eu tenho uma vida também, entende? Eu não fico perguntando nem onde você tá indo. Porque também não faria sentido, né? Mas se eles me tratam como filha, não teria eu o direito de perguntar. Se bem que quando eu perguntava pra minha mãe, ai, mãe, onde você tá indo? Ela falava, não te interessa, né? Vida que segue. Mas enfim, você vai ter zero privacidade quando chegar aqui. Talvez 10% de privacidade você tenha, mas o resto, nossa, zero. Linda, maravilhosa privacidade, saudades. Falando em coisa ruim, eu acho que eu só falei de coisa ruim até agora, né? Mas esse daqui é episódio só pra jogar a verdade mesmo. Então, você vai descobrir que outras au pairs vão poder ser tão cruéis quanto sua família. Seja em alguns atos, palavras, seja elas em impensáveis ou. Não. Impensáveis, impensadas, não sei. Sabemos que todas estamos no mesmo barco. Sabemos, mas e daí? No final, Amada vai ser. Nossa, eu tô me irritando que eu tô falando Amada toda hora. Eu tô irritada. Mas enfim, no final vai ser só você por você mesmo. E vai ter sim au pair que vai te irritar. Vai ter au pair que vai falar mal de você pros outros. Vai ter au pair que vai te achar inferior a ela só porque ela fala um pouquinho a mais de inglês. Não se sinta frustrada por isso, tá bom? Então, estamos no mesmo barco, só segue a vida. Então, preserva aí as amizades verdadeiras que você achar que vão ser pouquíssimas. Mas tá tudo bem se você não tiver, tipo, cinco amigas. Tendo uma verdadeira já vai te ajudar. Você não deve beber veneno. É o que eu digo para minhas amigas. Você não deve beber. Você não deve beber veneno só porque está com sede. Não é mesmo? É o que eu falo para mim. Se essa amizade não me deixa feliz, não vou andar com elas. Independente se a partir desse momento eu vou andar sozinha o resto do ano. Então se preserve, garota. Se põe no teu lugar. Beba água, mas não beba veneno só porque você tá com sede. Vocês vão começar a ficar triste, assim, nossa. Tristeza, né? Esse intercâmbio é triste. Não, tem momentos felizes também. Pode ser que você ache a sua melhor amiga aqui. Pode ser que você ache uma família que talvez você não tenha no Brasil, que eles vão te tratar como uma filha realmente. Que eu sei que tem au pairs que encontram uma família super, hiper, mega maravilhosa e no final elas acabam ficando aqui, morando com essa host family. Host Family paga estudo pra au pair, etc e tal. Tudo vai depender do que você quer, do que a sua host family quer, do negócio do feeling, que sempre fala, nossa, vai fechar o match, tem que ter o feeling. Se você conseguir ter esse feeling, parabéns, boa sorte. Se você não conseguir, parabéns, boa sorte. Belezinha? Então você vai encontrar amigos fodas. Eu fico com medo de falar essas palavras. Enfim. Você vai achar pessoas da hora, bacana, que vão ser suas amigas até o final do programa, te ajudar em todos os momentos. Você vai encontrar também uma família super top. É, toque não. Super top. Top, que vai ficar no seu coração e grudar. Ou não, entendeu? Ou tu não vai achar. Por achar ou não achar famílias legais, isso vai te. Eu acho que mais por não achar. Isso vai querer fazer. Querer fazer. Fazer você querer, na verdade. Fazer você querer voltar pra sua cidade natal várias vezes. Mas depois essa vontade vai passar e você vai desejar o quê? Mais tempo aqui e tem mais dinheiro. Vai ser esse misto de, oh, eu quero ir embora. Poxa, eu não quero mais. Tipo, ontem eu tava, caraca, e se eu voltar pro Brasil, hein? Aí eu já tô, vou voltar não. Tem um anão aí ainda, hein? Muitas coisas vão acontecer. Outra coisa aqui muito importante que você vai descobrir, amada, de novo, que esse intercâmbio é vendido como intercâmbio cultural. Mas é uma forma barata de trabalho. Não falo isso de toda a família, mas é barato para eles. Mais barato que uma nanny. Então, muitos deles vão sim preferir deixar os filhos deles com você e irem se divertir e voltar para casa por as crianças estiverem dormindo. E muitos só querem uma au pair ou babá porque não querem lidar com os filhos. Essa é a realidade. Temos provas também, temos provas. Mas a gente fica na nossa. Por enquanto, a gente fica na nossa. Você vai descobrir o que também? Que às vezes, amiga, tu vai querer rematch. E dependendo, da agência, se a família não aceitar o rematch, não tem rematch. Ou você aceita os termos da família, por exemplo, ai, não tô gostando disso. Aí a família fala, tá bom, você não tá gostando disso, eu vou mudar 5% disso aqui, tá bom? Se você falar, não tá bom, aí o que vai acontecer pra você, amor? Beijinho, tchau, tchau. Volte pro Brasil, volte pra sua cidade. Porque se eles não quiserem rematch, eles falarem pra agência, não quero, não tem. Você pode chorar. Não tem. Isso eu sei porque me falaram. Não vou falar agora a agência. Mas se vocês jogarem lá no grupão de au pair, vocês vão achar. Beleza? Eu sei que eu estou au pair na América. Se você pede, você consegue o seu rematch. Às vezes a família pode te ferrar colocando mentiras lá no seu perfil? Pode sim, tudo pode acontecer. Mas talvez pode ser que não, que ela fale só coisas maravilhosas, como a minha ex-host family antes dessa falou. E eu fiquei de boa. A primeira não sei, me estressei muito, não quis nem saber da vida. Mas tirando essa coisa ruim, você vai descobrir que a sua kid vai te amar muito. E muitas dessas crianças são carentes de atenção. Porque tem muitos que botaram no mundo por aqui que não estão nem aí para eles. Já ouvi muitas histórias sobre, enfim, não vou entrar em detalhe, mas elas são muito carentes. E elas vão te perguntar se você ama ela, se você a ama ou as amam o tempo todo, te pedir abraço o tempo todo. Ela só vai querer a sua atenção enquanto você estiver trabalhando, porque depois, dependendo da família, pode ser que essa criança não tenha mais atenção o dia inteiro. É tablet, comida e beijos, vai para sua cama. O que consequentemente vai fazer talvez a sua kid começar a te chamar de pai ou mãe. O que é estranho, mas tenha cuidado. Eu, minha kid, não que os pais da minha kid não deem atenção, eles são muito amorosos, mas eu vou falar por mim, que a minha kid já me chamou de mamãe. E eu repreendi ela e disse: não, eu não sou sua mãe. Eu posso ser sua irmã mais velha e sua melhor amiga. Tanto que agora ela fala: você é minha melhor amiga. Ela me chama de melhor amiga ou irmã mais velha. Mas mamãe, não. Porque eu sei de casos que tem muitas mães na família que não dão muito bem com o pé depois que elas ouvem a kid, a criança falando mãe, chamando a ao pé de mãe. Então, pay attention, guys. Porque tudo é motivo de rematch. Você sorri errado, a mãe fala, sorri errado, rematch. Mas é consequência, né? Porque a gente vai dar todo o nosso amor para essa criança. Você vai dar, sim. Mesmo que ela te irrite. Para caramba, para um caramba. Você vai dar todo o seu amor para essa criancinha, pra essa bebezinha, pra esse moleque de 14 anos que não sabe escovar o dente direito. E aí vai ser a consequência dele te chamar de mãe, pai. Eu espero que não, né? Eu, pelo menos, eu acho esquisito. Não sei vocês, pode ser que tenha alguém aí que goste. Mas enfim. Você também vai descobrir o quê? Que você vai começar a validar o seu trabalho. Você vai pensar que você não tá dando o seu melhor e a sua mente vai ficar doida. Que isso já aconteceu comigo. Eu tava fazendo a mesma coisa e falei, mas será que eu tô fazendo direito? Será que eu deveria ensinar espanhol também para essas crianças? Não sei. Mas é uns negócios nada a ver. A gente tá dando o nosso máximo aqui, o nosso melhor, e mesmo assim a gente vai querer se cobrar pra ver se a gente tá trabalhando direito. A gente tá ficando doida? Eu tô ficando doida? Estamos ficando doidas. Enfim, você vai descobrir também que esse programa não é a regra. Não é uma regra. Não. Presta atenção. Não é uma regra. Tudo que eu falei aqui pode ser que aconteça com você? Pode ser que não. A minha experiência, a experiência da minha amiga, a sua experiência vão ser experiências diferentes. Mas em muitas coisas você vai me ver e eu vou te ver. Porém, não se espelhe na minha família, na minha criança, no que eu posto na internet. Vai ser sua experiência, vai ser totalmente diferente. Alguns hábitos vão ser iguais. Talvez a partir do. Ai, minha kid não toma banho todo dia. Eu vou falar, a minha também não. Na minha segunda família, antes dessa. As minhas kids tomavam banho todos os dias. Na minha primeira família, não me lembro bem, mas eu não acho que era todos os dias. Nessa família, eu já não dou banho, mas eu sei que não são todos os dias. Mas é aquele negócio também, né? Ar-condicionado tem em todo lugar aqui. Época, frio para um caramba. Você não sente nada. Mas tem lugares que tem au pairs que moram. Em lugares que tem au pairs. Pera. Tem lugares que tem au pairs que moram. Tem au pairs que moram em lugares quentes, então não faz muito sentido uma criança pular na rua o dia inteiro, escarrar e, sei lá, vomitar e pôr a mão na terra e não tomar banho. Mas aí é cada um por si, né? E as au pairs por elas. Elas por elas mesmas. Somos nós por nós. E a sua criança suja a semana toda. E como eu já falei lá no começo, você vai descobrir que esse programa é bem solitário. Então. Você vai ver quem se afasta de você e quem continua perto de você. Quem só fala com você porque quer alguma coisa em troca. Vai ter muitas pessoas que vão te chamar e falar: oi, quanto que tá o iPhone aí? Será que você poderia me enviar? Gente, se você tira o ponto .br do site da Apple, você consegue ver o preço dos iPhones aqui no Brasil. É a mesma coisa, galera. Se você tira o BR de vários negócios, porque BR é Brasil, entendeu? Tirou o BR. Vai ficar americano ou sei lá o que, o site. Enfim. É isso. Vai ter muita gente, que, seus amigos lá no Brasil, que vão parar de falar com você, sei lá por quê. E vai ter muita gente que vai voltar a falar com você, porque vai gostar de ver o que você tá fazendo. E vai ter gente também que vai se aproximar pra perguntar. É, tem gente que não é na maldade, né? Eu também, tipo. Whatever. Tem gente que vai falar com você só pra isso. Se você falar, ai, não envio, porque eu não sei enviar, não tenho preguiça. Fala, nossa, como você é metida. Cada um reage de um jeito. Eu tô tipo meio aqui. Dane-se todo mundo. Dane-se tudo. Me dane-se eu também. Mas, continuando a falar disso de solidão, eu não sei porque que eu fui num assunto longe de falar de iPhone de novo. Enfim, esse programa faz você pensar se você realmente, realmente, do fundo do seu coração, quer ter filho. Ou você vai banir definitivamente a vontade de ter filho ou você vai definitivamente querer ter filho. Eu nunca quis ter filho. Adotar, quero. Mas gerar minha própria cria, não. Mas trabalhando aqui agora, eu fico na dúvida. Mentira, não quero ter filho, não. Talvez adotar, mas ter filho eu não quero. Já eu sei que muitas meninas que não queriam mesmo ter filhos depois desse programa querem. E eu sei de meninas que não queriam e não queriam e não vão querer. Vai de você. Se a sua experiência for boa com criança, se a sua kid for maravilhosa, você vai querer sim. Ou não. Falamos das kids, falamos deles não tomarem banho ou tomarem banho, falamos. Agora vamos falar do quê? Chefes. Que é? Você vai descobrir que é sim muito pesado morar com o chefe. Se a gente já não suporta ver o chefe de segunda a sexta, às vezes, porque ele é um. Não sei. Chame aí seu chefe como você quiser chamá-lo. Caraca, minha barriga roncou. Eu não acredito que eu vou ter que subir meia-noite na cozinha para comer alguma coisa. Consequências. Mas enfim, espero que meus chefes não estejam lá em cima. Tá vendo o negócio da privacidade? Eu queria subir e poder comer de boa, mas aí eu subo e como de boa, aparece alguém. E eles aparecem falando o quê? Não sei o que dizer que lá, coronavírus. Ai, eu não aguento mais ouvir sobre isso, Jesus amado. Enfim. Chefes, você vai morar com seu chefe, tá vendo? Aí, eu já falei. Esse é o peso de morar com o chefe, entendeu? Você vai ver o chefe 24 horas. 24 horas, 7 dias na semana. A não ser que você se enfie no seu quarto na sexta e só apareça segunda-feira de manhã para falar: oi, vim trabalhar, tô viva. Não se ilude que só porque você faz parte da família eles te tratam como. Que eles não vão jogar na sua cara quando eles puderem que você tá aqui para trabalhar. Então, ah, meu chefe fez isso, docinho. No momento que ele puder olhar para você e falar: então, será que você poderia fazer isso porque você ainda tá no seu horário de trabalho? Independente do lugar que você tá, você pode estar na Disney. Se você tiver no seu horário de trabalho se divertindo e ela não quiser, não sei, ir no carro buscar a fralda da criança, ela vai falar para você: ei, será que você pode ir lá no carro, que tá 30 ou 1 hora daqui, buscar a fralda da minha kid, da minha filha? Você vai ter que ir, amore. Não importa. Antes de eu terminar e subir para tentar achar alguma coisa que seja comestível no andar de cima, eu queria falar para você que já é au pair e você que ainda não é, mas vai vir, você pode voltar aqui ler e escutar só esse último recadinho. Você é incrível e você vai superar muita coisa ainda. A saudade vai doer, a ansiedade vai aparecer para te dar uma rasteira, que você vai ter momentos que você vai querer chorar até desidratar, que você vai se sentir sozinha, que talvez ninguém, a não ser as suas amigas au pairs, vão te entender. Porém, vai ser maravilhoso ver tudo que você já superou e tudo que você já fez por conta própria e que se dane a opinião alheia. Ninguém vai viver o que você está vivendo aqui. Você merece tudo de maravilhoso que você vai passar por aqui. Que eu sei como é difícil cada passinho que a gente dá para chegar até aqui, depois cada passinho que a gente dá durante o primeiro ano para pensar se continuo ou vou embora. E não tenha medo de mudança. Você vai perder também esse medo. E mesmo que você tiver, a sua felicidade é o que importa, entende? Então, se você quer mudar de família, se você quer mudar de país, se você quer mudar de estado, se você quer mudar de emprego, se você quer largar o seu emprego para vir ser au pair, faça o que te deixa feliz. Eu sei que você vai ficar com medo, você vai pensar que várias coisas vão dar errado, mas não vai dar errado. Talvez você leve uma rasteirinha de leve, assim, ó, tá passando aqui? Toma uma rasteira. Mas aí você levanta, erga a cabeça e segue em frente. Se você quer, só segue em frente. Não escuta o que os outros estão dizendo. Escuta o que você quer e vai. E é isso aí. Espero que você esteja aqui na próxima, mas se não tiver também, é da sua consciência, entende? Eu vou saber se você não vier, se você não voltar. Eu preciso comer, cara. Eu tô ficando muito já noiada das ideias. Enfim, tenha uma ótima semana, né? Porque hoje é sexta, talvez eu poste esse episódio hoje mesmo. Meia-noite, mas eu vou editar hoje sim. Enfim, mas tá quando, né?